Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios como o site parceiro, guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Agora de hoje. Um programa a pensar em si, criado com muito carinho, com muita responsabilidade, porque trazemos os temas e os especialistas que lhe podem dar respostas aqui e agora para transformar a sua vida. Eu sou a Ana Margarida Forte e todas as semanas tenho o privilégio de poder ter este grupo, posso dizer, de amigos, que semanalmente traz temas que fazem a diferença. Também sou terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora, formadora certificada nestas áreas e por isso a minha missão é trazer conhecimento de qualidade para que vocês possam integrar e despertar e levar este conhecimento às pessoas que mais amam, de forma a ser um desbloqueador para poderem mudar, sabendo que há sempre uma resposta, uma saída que tem a capacidade de mudar a vossa história. Sou hipnoterapeuta clínica e criei esta plataforma, o programa de rádio Agora, uma plataforma, um espaço para dar a conhecer e dar voz a projetos empreendedores, novos modos de vida e uma nova consciência. Tal e qual como viagens de alma transformadoras e tudo o que acontece agora no nosso mundo. Para conhecer um pouco melhor o meu trabalho, eu convido-vos a visitar a página Ana Margarida Forte, do Facebook, do Instagram, Forte Ana Margarida, bem como a página guiadaalma.com.br, terapeuta Ana Margarida Forte. Dou consultas e formações em Portugal e no estrangeiro, online e presencialmente, e estou sempre disponível para as vossas questões. Hoje vamos trazer temas muito especiais. Para quem já acompanha as páginas do Agora e a minha página, e nas várias plataformas onde o programa passa, já sabe qual é que é a temática. Mas antes disso, vamos trazer um dos temas que está a fazer com que toda a gente fique mais bem disposta e a dançar um pouco. É bem preciso. Vamos ficar com Shawn Mendes e Camila Cabello, Senhorita.
Thank you.
E neste momento muito especial, os nossos convidados desta semana são, entre outros, a doutora Carmela Pedelino. No espaço Pergunte que a doutora responde, são respondidas as questões que os nossos ouvintes e os pacientes da doutora colocam e que querem ver esclarecidos. Uma professora catedrática e especialista em medicina integrativa em Portugal e também no Brasil, acaba por nos esclarecer um pouco mais daquilo que tem falado ultimamente. Vai-nos trazer o tema homeopatia. Sabe o que é? E para quem já sabe, sabe quais são as últimas tendências? Como é que se pode aplicar, unindo com a medicina tradicional? Quais são os benefícios? A professora doutora Carmela Pedelino vai explicar exatamente como é que o pode fazer. Depois, na parceria com o portal Guia da Alma, no qual eu também faço parte, portalguiadaalma.com.br, é um portal que divulga temas e trabalho de terapeutas assediados no Brasil e também em Portugal, vamos ter a Joana Machado. Ela é Theta Healer, é terapeuta floral, é astróloga e ainda é especialista em psicologia transpessoal. Vamos falar de Theta Healing e vamos falar de como é que podemos ultrapassar estas crenças limitantes ou limitadoras. Mas não só. Vamos ter ainda no espaço Constelações Familiares a nossa colaboradora especialíssima, a Milude Valentim. A Milude Valentim esta semana traz o tema disfuncionalidades nas relações. Ao abrigo das constelações familiares, vamos perceber o que é que, como é que funciona, como é que se manifesta, vai dar dicas. Isto na sequência da passada semana em que eu falei de relacionamentos, ao abrigo das constelações. Por isso, é extraordinário nós conseguirmos ter sempre aqui uma linha condutora para dar soluções às nossas questões e a quem nos acompanha semanalmente. Vamos ficar com uma grande parceria, de qual eu tenho muito gosto, que é com a Quercus, esta associação portuguesa nacional que protege a natureza e logo as pessoas. Esta semana, no espaço Natureza Combustível, a doutora Alexandra Azevedo mais uma vez traz-nos um projeto incrível. E a proposta esta semana é a floresta em casa. Eu peço a vossa máxima atenção porque quando falamos floresta em casa, como é que eu posso fazer isto? Mas isto não vai mudar nada na minha vida. Não é bem assim.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Tens uma convidada muito especial, esteve logo no início do Agora. Foi uma das pessoas que eu fiz sempre questão que tivesse, pela capacitação que tem. Em Portugal, e não só, é muito conhecida, porque, como eu já tinha dito, ela vai a todos os programas de televisão, é presença habitual em vários congressos, em tudo o que tem a ver com esta saúde plena. E por isso hoje vamos ter a doutora Alexandra Vasconcelos. Bem-vinda, doutora, muito grata.
Olá, Ana, é que agradeço o convite. Eu gosto muito de poder partilhar com as pessoas e ajudar e contribuir para o bem-estar das pessoas.
Isso é verdade, está sempre a fazê-lo de uma forma integradora e os contactos da doutora Alexandra Vasconcelos vão ficar disponíveis em todas as plataformas, em todos os grupos. Quem, claro, que não reside em Portugal pode sempre contactar online e vamos falar inclusivamente de um dos produtos que ela tem, que é um livro. Já tem outros, mas este é um assunto que muitas das pessoas têm pedido e a doutora é uma especialista nisto. Vamos aqui falar do jejum intermitente. Muitas são as questões. É claro que nós sabemos que todo este tipo de situações devem ser acompanhadas, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas em termos gerais, quem é que pode fazer o jejum, doutora?
Então é assim, o jejum todos nós fazemos e todas as pessoas podem fazer, não vale a pena complicar. O fazer jejum é simples, não é um drama e não é uma coisa complicada. E basicamente todas as pessoas podem fazer jejum. Se nós formos aos nossos antepassados e entendermos a nossa genética e entendermos para que é que percebemos que podemos fazer jejum. No Ramadão as pessoas estavam uma série de dias sem comer, não é? Portanto, estavam durante o Ramadão todo sem comer. Se nós formos à Bíblia, tudo o que tem a ver com as questões da religião e para aumentar até a parte do desenvolvimento espiritual, as pessoas estavam sem comer. Portanto, não faz mal estar sem comer. Muito pelo contrário. O que aconteceu é que com a Revolução Industrial, com a evoluir das coisas, com a evoluir da indústria, e tudo isto nos foi alterando os nossos padrões alimentares, os nossos padrões de vida, nós sabemos disso. E que, no fundo, esta alteração destes padrões, tanto alimentares como de vida, nós sabemos que estão na base do surgimento de uma série de doenças que, hoje em dia, a incidência não para de aumentar. Isto tem a ver com a forma como nós vivemos. Portanto, dizia eu que geneticamente nós estamos preparados para estar horas sem comer, e faz-nos bem estar horas sem comer. A todas as pessoas, independentemente se as pessoas têm saúde, não têm saúde, se estão doentes, não estão doentes. Portanto, de uma forma geral, toda a gente pode fazer jejum. 12 horas, quando as pessoas dizem, e faz mal fazer jejum 12 horas. Não, nós, de uma forma natural, as pessoas, muitas pessoas fazem lidar com o contacto com as pessoas e perceber como é que é a forma de nós, das pessoas viverem. Muitas vezes foi-nos incutido de tal forma, não se faz de casa sem tomar o pequeno almoço, que muitas pessoas, isto é verdade, e as pessoas que nos estão a ouvir, se calhar vão se identificar. Muitas pessoas, às vezes, até saem de casa, tenho que comer qualquer coisa, não vou sair sem comer. Um bocadinho, quase por obrigação, não porque o corpo lhe pedisse comida. E, portanto, isto para dizer que 12 horas todos nós fazemos de uma forma inconsciente. Agora, o que é que aconteceu aqui? O que aconteceu é que, durante os últimos anos, se tem estudado muito, primeiro em ratos, em laboratório, como todas as investigações, até que se começou a perceber que as pessoas que tinham melhores valores e melhores indicadores de saúde eram pessoas que comiam pouco, isso já sabemos há muitos anos, e pessoas que faziam algum jejum. Até que se estudou, e eu até lhe posso dizer, Ana, eu já, nos meus últimos livros, nos primeiros livros, no primeiro e no segundo, eu sempre falei de jejum, portanto, nós já fomos de 2017 ou 2016 ou mais. E, portanto, agora não há dúvida nenhuma que o prémio Nobel que foi atribuído em 2016 ao Yoshinori, ou ao Sumi, ao japonês, ao investigador japonês, vem alavancar muito esta questão do jejum, não é? A partir do momento que é atribuído um prémio Nobel, porque ele descobriu os benefícios, os mecanismos da autofagia. A autofagia é, nós, quando estamos na ausência de comida, as células vão autofagocitar, ou seja, vão comer, entre aspas, os restos tóxicos que existem dentro do nosso corpo e dentro da célula. E vão reparar também células que têm danos. As células que têm danos e que podem mais tarde dar origem a células cancerígenas, isto é eliminado, é um mecanismo que o nosso corpo tem de eliminar, fazer no fundo uma reciclagem do corpo, ok? Isto foi o que o japonês descobriu em 2016.
E essa é no fundo a grande, neste caso, em termos de nutrição e de uma vida saudável e plena, é fantástico, porque já hoje em dia há muita gente que está a ter muitos com uma água, com uma alimentação mais alcalina, mais focada até na própria qualidade dos alimentos, mas essa regeneração que o próprio corpo tem é fantástica.
Exatamente, isto é a forma que nós temos. Nosso corpo é muito inteligente e nós temos mecanismos de autocura e de autoequilíbrio e de voltar a entrar em homeostasia, que é em equilíbrio do corpo, mecanismos endógenos, mecanismos naturais. O problema é que muitas vezes estamos sujeitos, expostos a disruptores endócrinos, a tóxicos, a stress, a não dormir. Este mundo onde nós vivemos, a radiações eletromagnéticas, nos vai provocar aqui uns grandes distúrbios e depois, obviamente, é mais difícil o corpo entrar em homeostasia. Mas nós temos estes recursos internos, a ver? Claro. Nós temos os recursos de autocura. É preciso puxar por eles, é preciso dar espaço. E um dos espaços, um mecanismo de autocura, de reparação de células danificadas, isto é muito forte, aquilo que, o japonês descobriu.
Claro.
É muito forte. É o corpo poder fazer esta autorreparação. Eu estou 24 horas sem comer, o meu próprio corpo vai destruir células danificadas. Portanto, isto é uma coisa forte. Agora, A partir daqui aparecem muitos estudos e há investigadores que eu gosto imenso e que sigo, por exemplo, o Rafael Cabo, que é do americano, ele é do Instituto Nacional de Envelhecimento, faz parte do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, um também que é da Universidade do John Hopkins, é o Mark Madsen. Eles têm descoberto que a correlacionar longevidade com jejum e com dietas cetogénicas, ou seja, a pessoa não ter açúcar no corpo. E, portanto, a partir daqui tem-se estudado muito, 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 e não há dúvida nenhuma que cada vez mais nós sabemos que para termos saúde, para termos longevidade, para vivermos longe de doenças, para vivermos equilibrados, não podemos comer muito, temos que estar algumas horas sem comer para o nosso corpo poder fazer estes processos todos, que já vamos cá falar um bocadinho, que são estes benefícios, o que é que acontece ao nosso corpo. E também, pronto, para podermos, cá tem doenças, e para podermos viver bem. Não há dúvida que a alimentação e a eliminação da quantidade dos tóxicos, vivemos de uma forma mais biológica, é muito importante. É super importante. E não há dúvida que o mundo todo tem andado nesse sentido, não é? Nós vemos.
É verdade, não há ninguém que não esteja a falar. Para quem já acompanha a doutora nas redes sociais e nas várias entrevistas que dá, já percebeu que há uma coisa muito importante, que também é fundamental compreendermos o que é que vamos comer naquela janela, naquele horário em que podemos, porque as pessoas, com certeza, que algumas têm receio de ter muita ansiedade ou de estarem com muito apetite, ou então até irem comer coisas como processados e outros que depois acabam por destruir aquilo que estiveram ali a fazer. Que sugestões é que a doutora tem para nós, para quem ainda não conhece?
À medida que nós trabalhamos com mais pessoas a fazer jejum, e muita gente a fazer jejum, e grupos documentais, pessoas fazem jejum, e muita gente que nós vemos nas clínicas e que eu acompanho, há uma coisa que é espetacular. O jejum, o meu livro é O Poder do Jejum Intermitente, mas eu acho que há aqui um outro título, que é O Jejum é Mágico. É tão mágico.
Isso é para a segunda edição, doutora. Para a segunda edição, pode... que esta vai esgotar rapidamente.
Não, mas é que é mágico o jejum. Vou-lhe explicar porquê. Porque as pessoas todas dizem: ai, que horror, eu não consigo estar sem comer. Ai, que horror, eu vou ficar com dor de cabeça. Ai, eu vou ficar isto. Ai, eu, quando eu começar a comer, eu vou comer imenso. O que é certo é que o jejum vai fazer uma alteração metabólica de tal ordem que nós acertamos uma série de metabolismos no nosso corpo. Porque a maior parte das pessoas tem fome porque tem uma descompensação na glicose e versus insulina. Produzem muita insulina, a glicose baixa muito e depois têm que ir comer e depois comem e depois produzem insulina e depois a insulina baixa outra vez a glicose e depois têm que ir comer outra vez. Isto está tudo descontrolado. E há uma outra coisa que a maioria das pessoas tem descontrolado, que é, são os mediadores da fome e da saciedade, que é a grelina e a leptina. Estes mediadores que são produzidos pelo estômago e a leptina pelos adipócitos é aquilo que as frases, a informação para o nosso corpo de que eu não tenho fome ou de que realmente eu já estou com fome ou que eu estou saciada. Se eu tenho uma desregulação ou uma resistência, uma desregulação, digamos assim, para as pessoas entenderem melhor, uma resistência à leptina, uma resistência periférica à leptina, se eu tenho esta resistência à leptina, se não regula bem, nunca estou saciada. Portanto, eu estou sempre a comer. São aquelas pessoas que a Ana vê, que eu vejo e que nós vimos, que estão assim, agora tenho que comer. Ai, tenho que comer porque eu vou ter
força. E até durante a noite, não é? Levantam-se durante a noite para ir comer qualquer coisinha.
Exatamente. Portanto, nós vemos isso. E o que acontece, por isso é que eu digo que o jejum é mágico, é porque o jejum, além de acertar a resistência periférica à insulina, baixa a glicose, primeiro, o açúcar no sangue. Depois, acerta a insulina, porque a maioria das pessoas tem resistência periférica à insulina. E depois ensina o seu corpo a ir buscar energia à gordura, não é? Então, se o meu corpo vai buscar energia à gordura, eu não tenho aquela... Eu não preciso de energia. Não preciso ir comer para buscar energia, porque eu ensinei o corpo a ir buscar a energia à gordura que está armazenada. Nós temos imensas, mais de 40 mil calorias armazenadas sob a forma de gordura. Só que é um recurso energético que muitas vezes não o corpo, nós desaprendemos, deseducamos o nosso corpo por andar sempre a comer. E então é como se esta energia estivesse num armazém, né, que é a gordura. Uhum. Só que é mais fácil, em vez de ir ao armazém buscar a energia que eu preciso, eu vou comer.
Claro.
Então isto vai desregular uma série de coisas. E não há dúvida, lá voltando ao jejum, que é mágico, porque as pessoas ficam sem vontade, com vontade de comer menos, ficam com estes mediadores muito mais equilibrados e têm
ficam com mais energia, não é? Ficam com mais capacidade mental, até física.
Muito bem. É. Olha, eu tenho um doente que vou contar até aqui uma história, porque é giro, uma pessoa que foi ter comigo e que disse assim: olha, estou a fazer isto, mas preciso da sua ajuda e preciso de uma consulta. Eu vou ter com uma das nossas nutricionistas. E é muito engraçado que ele começou a fazer jejum a achar assim, que é o erro, não é? As pessoas, ah, eu vou fazer jejum porque depois vou comer as pizzas e as porcarias todas que estão à minha volta. Pelas minhas pressões. E esse senhor foi muito interessante, porque ele começou a fazer isso e depois veio ter connosco, porque sentiu que já não lhe apetecia, tanto que comia meia pizza e ficava cheio, infartado.
Imagina, ou seja, nem sequer alterou o tipo de alimentação, não é? Completamente, mas aquelas coisas que no fundo o corpo rejeitou.
O corpo rejeitou, percebe? Não é interessante isto?
É fantástico.
Eu disse, olha, eu estou muito, muito sincero. Eu venho cá porque eu preciso resolver este problema. Comecei a fazer jejum, por livre, para as coisas que tenho visto, mas eu fazia jejum só para poder comer as coisas que me apetece. E cheguei a esta conclusão, é que agora eu vou almoçar e já não me apetece.
Mudou completamente o sistema de crenças.
Exatamente.
Por exemplo, naquilo que nós devemos comer, claro que depois há várias filosofias, não é? Que é o low carb, como estava a falar também nessas dietas. E a fruta, por exemplo? Há muitas pessoas que estavam habituadas a tomar o seu sumo detox de manhã, a tomar um cocktail de frutas à tarde, também num sumo ou num smoothie. Durante aquela janela, podem fazer isso?
Não podem fazer isso. Durante a janela de jejum não podem fazer isso.
Exatamente.
Mas não podemos prescindir do nosso cocktail.
Okay.
Nem pensar. Não, continuamos a fazer o nosso cocktail. Agora, a pessoa, há vários esquemas, como tudo, não é?
Claro.
Eu acho que o mais importante é ajustar um esquema certo à pessoa certa.
Exatamente. Certo.
Uma pessoa, e nós temos que avaliar a pessoa, tanto em termos nutricionais. As pessoas dizem que é uma coisa que eu às vezes não me sinto muito confortável com algumas coisas que eu vejo. Porque as pessoas tu fazes cetogênica, eu também vou fazer. Ai, não, a fruta faz mal, ai, não vou comer fruta. Ai, eu vou fazer não sei o quê. Ai, eu vou fazer low carb, está tudo a fazer low carb.
Exatamente.
Desculpa, as coisas não são assim. As coisas não são assim.
Cada
se é uma pessoa que está excesso de peso, que tem síndrome de resistência à insulina, que tem triglicéridos altos, que tem uma proteína C alta, que tem homocisteína alta, que já tem níveis inflamatórios. É claro que no início eu tenho que ser mais restritiva, ok?
Uhum.
Agora, uma pessoa saudável, magra, tem todos os valores corretos, não tem absolutamente nada. Nós analisamos, não é analisar o colesterol e a glicose, é analisar, fazer uma boa análise daquela pessoa.
Tudo.
Ver essencialmente os níveis inflamatórios. Porquê que essa pessoa não pode comer grão e feijão e carne e ovos e um pouco de arroz? Não entendo porquê.
Claro.
Agora, não pode.
Por isso é que é fundamental que ficam aqui todos os contactos, porque a doutora, inclusivamente, nos projetos que tem, que são as clínicas Viver, tem todas estas capacitações, estão nas clínicas e vos podem também ajudar. Mesmo que estejam fora de Portugal, vos ajudar. São uma equipa muito grande e uma equipa muito integrativa com várias áreas que não passam só por esta área. Lisboa e Porto, exatamente. Lisboa e Porto.
Deixa-me só dizer uma coisa, porque eu até já sei esta página de cor. Na página 138 do meu último, em todos os meus livros eu apresento esta tabela, porque lá está. Esta pergunta até foi muito bem, Ana, a ter-me feito esta pergunta, porque é uma coisa que eu até gostava, não tenho dito ultimamente, porque também tenho tomado consciência agora, nós também, tudo isto é muito evolutivo. Todas estão muito baralhadas. Na questão de, eu sou a fazer cetogénico, eu não como fruta nenhuma, não, pessoas que não têm por que não comer fruta, entende?
Claro.
Nós temos que comer pouco, temos que comer pouco. Isso é transversal para todos. Fazer alguns jejuns, temos. É importante fazer 24 horas de jejum de vez em quando, é importante. É importante fazer 5 dias de jejum, de dieta que imita o jejum duas vezes no ano para nos limparmos, é importante. É importante fazer um programa de desintoxicação, como eu apresentei no meu último livro,
claro.
Jovem Sou em 21 Dias. É importante. Agora, não tem toda a gente fazer a mesma coisa. E nesse sentido, eu nos meus livros, todos, eu tenho uma tabela, neste último está na página 138, a tabela,
em que eu
divido os alimentos em 6 grupos. Eu divido os alimentos, basicamente, todos em 6 grupos. E digo, tenho uma coluna de periodicidade, ou seja, quantas vezes é que nós devemos comer aqueles alimentos? Para uma pessoa que não tem nada, uma pessoa saudável. Depois, tudo o resto são regimes. Nós utilizamos a alimentação como um medicamento, não é?
Exatamente, que é para ajustar. Por isso mesmo, Exatamente. É que mesmo pessoas que estão com medicação já há bastante tempo, a doutora também ajuda a fazer esse apoio e as pessoas podem fazer jejum, mas tem que ser controlado.
O jejum, eu acho que tem que ser apoiado e que devem recorrer ao nutricionista que pessoa, um nutricionista de confiança, alguém que faça nutrição funcional, alguém que trabalhe a medicina integrativa, é o que comer. O que comer. O jejum não é difícil. O jejum, como digo, as pessoas toda a vida, toda desde a pré-história se fazia jejum. Há documento, está documentado. Há 2,5 milhões de anos, nos nossos antepassados, comia uma vez por dia, fazia um jejum. E o jejum não é complicado, mesmo pessoas doentes. Obviamente a pessoa não vai estar 24 horas sem comer todos os dias, não é?
Que eu conheço o seu trabalho, sei por causa da Rita Ribeiro e outras pessoas. As pessoas têm fibromialgia, outro tipo de situações em que o sistema imunitário está fragilizado. Eu convido as pessoas a seguirem este tipo de acompanhamento. Como a doutora disse, pode ser com ela ou com algum especialista nesta área, que esteja focado nesta área, porque tem seguramente uma alteração completa e tem essa retirada de dores.
Exatamente, porque assim, a maior parte das doenças autoimunes, das pessoas que têm dores, das pessoas que têm depressões, das pessoas que têm doenças que nós chamamos de doenças, eu chamo de doenças misteriosas, que vêm ter comigo, têm as doenças todas e nunca sabem o que é que é. E portanto, é o quê? Fibromialgia, o quê? Ok, é dor no músculo, fibro. Mialgia é dor. Mas porquê? Porquê? E nós tentamos, na medicina integrativa, perceber porquê é que aquela pessoa tem aquela dor. Entende a grande diferença da medicina integrativa?
Exatamente.
A fibromialgia é assim, é isto, tens não sei quantos pontos de dor, a fibromialgia já está, tomas um anti-inflamatório ou um miorrelaxante. Não é assim, não pode ser assim na doença crónica. Porque aquela pessoa tem aquela dor por uma razão. E nós vamos tentar perceber. Existem várias razões.
Claro, quais são as razões emocionais, os eventos, os impactos.
Todos, os toques emocionais, os focos dentários, a alimentação, o intestino, uma incompatibilidade alimentar, pessoas que não podem tolerar as solanáceas, comem tomate e ficam cheios de dores e não percebem que é daquilo, a questão do glúten, a questão de parasitas. Temos tanta gente intoxicada com parasitas, com vírus. A questão das reativações virais, que a maioria das doenças autoimunes são reativações virais. Há N situações e é isso que nós checamos tudo.
Por isso é que podem perceber qual é que era a minha necessidade de voltar a ter aqui a doutora Alexandra, porque ela realmente faz um detalhe. Cada pessoa tem um momento específico e é uma pessoa diferente. E, portanto, tem um cuidado fantástico em perceber o que é que está ali a passar. Doutor, e uma questão, e durante quanto tempo é que se deve fazer? Já percebemos que o jejum é uma prática que deve ser integrada no nosso dia-a-dia sempre, ad eterno, mas depois, por exemplo, esses programas de detox que têm de 21 dias, para quem já faz esse programa e depois integra o jejum como uma prática de vida, as pessoas acabam por ter essa prática, qual é que é o tempo, por exemplo? Porque há, por exemplo, quem faça já, eu conheço várias pessoas que até estão a fazer este jejum de 16 horas, mas depois acabam por uma vez, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, fazerem um de 24 horas, que é para realmente darem aquele input.
É perfeito.
É perfeito, não é, doutora? Por isso, ficou curioso.
É perfeito. Se for dizer fazer um dia 16, um dia 18, a pessoa acorda mais cansada, diz hoje não só vou almoçar às 2 da tarde, vou beber mais água, vou-me desintoxicar, limpar os tóxicos que tenho e fazer 24 horas de 15 em 15 dias, uma vez por semana, 3 em 3 semanas. Isso é perfeito.
Que a água realmente sacia muito e a doutora, para além disso, também dá outras soluções, como água com limão, um chá de gengibre, como por exemplo café, certo? Dá muitas soluções que a pessoa pode. Durante o dia, muitas vezes, se tiver assim alguma coisa, para além da água, é fundamental a qualidade da água. Mas se sentir alguma necessidade de ter um gosto ou um sabor diferente, pode exatamente fazer isso, ter uma água com limão ou uma infusão, não é, doutora?
Dá tomar com limão, uma infusão, um chá, um café com óleo de coco, uma água com desintoxicante, por exemplo, é uma coisa que eu uso muito, uma água com água do mar, nós também usamos muito água do mar concentrada de vida, por causa dos minerais todos, porque as pessoas estão muito desmineralizadas. Portanto, essas são as soluções e está tudo no livro, o que é que a pessoa pode, durante o período do jejum, que eu considero um período de desintoxicação.
Exato.
A mim, eu acho que até, por exemplo, há um ponto também que vou chamar a atenção, porque as pessoas no início diziam, não, e o meu estômago? É tão interessante perceber que o estômago vazio, durante mais tempo, quando nós nos habituamos a estar com o estômago vazio, o pH do estômago é automaticamente corrigido. porque o nosso pH, o nosso estômago começa ele próprio a produzir ácido. Como sabem, o estômago tem que ser ácido. É o pH do estômago entre 1,5 e 2. Não pode ser alcalino. O estômago tem que ser ácido.
Sim.
E muitas vezes nós não damos tempo com comida, que o estômago acidifique. E esta é uma outra conclusão que eu estou a ver agora, é que as pessoas tinham problemas de estômago, estão estas horas sem comer, a beber água e o estômago reequilibra. O próprio estômago começa a produzir ácido para repor o pH. Portanto, também a nível de estômago não faz impressão nenhuma, porque muitas vezes dizem, ai, o meu estômago vai-me doer. Não vai nada doer, não vai doer, vai equilibrar tudo.
E já perceberam, a doutora Alexandra, eu adoro, sou fã dela, porque ela é muito prática, é muito focada, é muito prática e muito cirúrgica. E já agora, doutora, eu gostaria muito que desse a sua opinião. Porque eu mesmo, não sei da minha área, sabe, já me conhece há muito tempo, sabe que eu estudo e fico espantada, porque há pessoas que estão a dizer que por causa do vírus e por causa desta situação toda, que o jejum pode ser um risco. E eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque é exatamente ao contrário, porque nós temos que imunizar e alcalinizar o corpo. Mas a doutora, por favor, diga qual é a sua opinião, inclusivamente para as pessoas se prepararem para ativar o seu sistema imunitário, emocional, espiritual, se o jejum não é uma ferramenta maravilhosa. Ou não?
Basta nós sermos, sabe como é que eu digo? Às vezes vamos ser crianças de 6 anos ou 7 anos e vamos observar. Observar só, mais nada. Não é preciso ter conhecimento nenhum, é observar. As pessoas que na realidade ficam doentes, quais são as pessoas que têm ficado doentes? As pessoas que apanham o vírus são pessoas que têm um terreno metabólico alterado. As pessoas que apanham o vírus e têm repercussões graves são as pessoas que têm o terreno metabólico é fundamental. E é um conceito que nós já trabalhamos há muito tempo na medicina integrativa. Nos meus livros todos eu falo do terreno metabólico, ajuda até as pessoas a identificar o terreno metabólico. O vírus é fértil, é um fértil para o vírus multiplicar. Se eu tenho um terreno metabólico certo, se a minha terra, digamos assim, minha base do meu corpo está toda equilibrada, o vírus entra aqui e eu tenho mecanismos rápidos de antagonizar o vírus. O problema é quando entra um vírus e o sistema imunitário, o problema é quando nós somos contaminados por um vírus e o nosso sistema imunitário não está ajustado, não está equilibrado e não consegue atuar rapidamente. Então o vírus vai se multiplicando utilizando os mecanismos das células, entra numa célula, multiplica, expande, sai dessa célula, vai atacar as outras células e vai-se multiplicando de uma forma exponencial. Se eu tenho formas de sinalizar rapidamente os vírus, se os meus macrófagos vão sinalizar rapidamente os vírus e dizem ao sistema imunitário, estamos a ser atacados, vamos a iniciar uma cascata imunitária para fazer face a este vírus, obviamente que não vai acontecer nada. Agora, eu preciso é ter um terreno equilibrado, certo? O que é que o jejum faz nisto? Nós temos, antes de ir ao jejum, nós temos 7 terrenos que nós identificamos. E que é o alvo dos meus livros e que é muito interessante as pessoas terem a noção, que são as pessoas carenciadas em gorduras, são as pessoas que têm má relação com o açúcar, são as pessoas que são muito ácidas, lá está aquilo que estava a dizer, as pessoas que são muito ácidas, são terrenos férteis para vírus e para um má desempenho do sistema imunológico. São as pessoas que têm desequilíbrios emocionais, as pessoas estão tristes, estão sempre a pensar no mal, negativas. As pessoas estão a pensar sempre em frases e em palavras que alteram a nossa energia e a nossa frequência. Há palavras que têm uma frequência muito, 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 muito baixa e muito diferente daquela que nós precisamos ter. E essas palavras são palavras que nos traduzem, que se traduzem doenças no nosso corpo. Enquanto eu, por exemplo, se eu estiver focada no amor, se eu estiver focada nas coisas boas, estas são palavras, são frequências de cura, são as frequências curativas que me põem os órgãos todos a funcionar como deve ser e a comunicar essencialmente bem uns com os outros. Pronto, além da parte emocional, temos a parte do instinto, tem-se falado muito, 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 é fundamental, é um órgão que tem toda a resposta imunitária, 80%, tem a parte de neurológica, de neurónios, de emocional, tudo isso, é um órgão muito importante. Depois temos as pessoas que estão intoxicadas, que são muitas, e que não se conseguem ter mecanismos de desintoxicação eficazes, então vão acumulando toxinas, e as pessoas que estão muito oxidadas, que são aquelas pessoas que têm, que fumam muitas, que bebem muitas, o corpo fica oxidado, como uma maçã, escurece com o ar. Então, e são estes caminhos, são estes terrenos desequilibrados que fazem com que são pessoas mais propícias a ter doenças. Tá? Não só este vírus, mas tudo o resto.
Todas as outras, então, como inclusivamente vários tipos de cancro e outras. E já agora, a doutora, já que está aqui, eu vou pedir também a sua intervenção, porque eu já li muitos estudos, inclusivamente, e eu sei que a doutora tem resultados incríveis com a diabetes. incríveis, porque mais uma vez trabalho isto de uma forma integrativa. Por exemplo, quem tem realmente este desafio pode unir-se a esta filosofia de vida. Tem que ser acompanhada.
Exatamente, tem que ser acompanhada porque tem que saber o que comer. Pode já começar a fazer jejum, beber muita água e fazer jejum. Agora, tem que ser muito acompanhada é no que comer, porque há uma alimentação específica para cada situação. E é isso que nós temos que ver. Nós, por exemplo, uma coisa que fazemos nas clínicas agora é um teste genético dos polimorfismos às pessoas. Se eu tenho um gene, se eu sou portadora de um gene que vai dizer que eu vou ter uma determinada doença, eu sei que há alimentos que vão ativar esse gene. E que, por outro lado, há alimentos e nutrientes que vão silenciar esse gene. Então, eu tenho que saber os genes que eu sou portadora. Isto é uma coisa que se faz hoje em dia.
E é fantástico. E já agora deixamos aqui uma mensagem até para as pessoas que estão a pensar em gravidar, para os futuros papás, inclusive para preparar isso tudo, porque a gravidez começa exatamente antes, não é, doutora? Pelo menos é uma das coisas que falam muito nas suas palestras. E perceberem que há realmente solução e que a doutora Alexandra Vasconcelos é realmente doutora, ficava aqui um dia inteiro.
Que o jejum que não era bom para a imunidade por causa do vírus. Eu tenho que concluir. Nós temos 7 terrenos que nos desequilibram. Exato. Hoje em dia o terreno biológico é muito importante para nós termos. Os terrenos biológicos equilibrados implicam um sistema imunitário forte. Pronto, e eu para ter os terrenos biológicos equilibrados e um sistema imunitário forte, se nós fizermos jejum, o jejum vai reparar uma série de metabolismos. E foi isto que se descobriu também há muito pouco tempo, que é muito importante, que tem a ver com os metabolismos de algumas vias de sinalização que estão na base de uma série de doenças e disfunções imunitárias. E hoje sabe-se, há muitos estudos nesse sentido, aqueles os americanos que eu referenciei há pouco, eles têm estudado muito nesse sentido, que o jejum, há algumas horas de jejum ou dietas que imitam o jejum, podem diminuir algumas vias metabólicas que estão associadas a uma série de doenças e que nos ajudam também a melhorar a resposta imunitária. Portanto, isto se querem, se as pessoas querem ter um bom sistema imunitário, que já percebemos que é o que nós temos que fazer, porque não há outra solução.
Não há outra solução.
Temos que fazer jejum, ter uma boa vida, fazer exercício físico, comer como deve ser de acordo com a nossa genética, fazer o nosso jejum e ter uma boa suplementação. Nós não nos podemos arriscar a ter déficits micronutricionais. Não podemos, porque se eu tenho déficits micronutricionais, os meus metabolismos, o meu sistema não vai funcionar como deve ser.
A doutora tem investido muito nisto nos últimos anos, em todas as conferências, palestras, na televisão, está sempre a dizer a mesma coisa, está sempre a apelar às pessoas para se focarem nisto, mas ainda agora com este movimento mundial da pandemia, porque seja o Covid-19 ou seja um outro qualquer que venha, realmente o paradigma mudou e para a saúde plena é realmente este, não é? É isto que acabou de dizer que nós temos que fazer.
E não ter medo, porque o medo deprime o sistema imunitário, é a pior coisa que se pode ter, é as pessoas fecharem-se em casa com medo. Eu também tenho feito muito este discurso, por amor de Deus, tudo na rua a passear, afastar, distanciamento social, obviamente, com as regras todas que o Ministério que tem que ser, mas vão para a rua, vão apanhar sol, vão... As pessoas não se podem ter medo de fechar em casa, não pode, isto deprime o sistema imunitário, não faz sentido nenhum. Agora, dar as pessoas passeios higiênicos, fazer as pessoas com cuidado, com distanciamento, com as medidas de segurança que são preconizadas pelos órgãos de saúde, não é? Mas não viver no registro do medo. O registro do medo é altamente perigoso para a nossa saúde.
Doutora, eu quando voltar a Portugal vou com certeza marcar, mas quem já sabe que online os contactos vão ficar disponíveis, as pessoas podem adquirir também o livro nas várias plataformas online. Doutora, muito obrigada. Não sei se tem mais alguma mensagem final para os nossos ouvintes.
Acho que este livro, acredito-me que este livro tem mudado a vida de muitas pessoas. Não é o livro. O livro é um input. Nós temos um grupo no Facebook que é o Poder do Jejum Intermitente. Já tenho uma equipa a tentar dar apoio às pessoas, a tirar estas dúvidas que surgem, não é? E fazemos consultas online também. Portanto, acho que o apoio é muito. E quem entrar no grupo tem ali muito. Pelo menos as pessoas sentem-se apoiadas. E conseguem discutir ali, uma diz uma coisa, outra diz outra, e conseguem discutir ali, ter ali uma noção melhor e perceber como o jejum pode ser mesmo impactante na vida das pessoas.
E sentem-se motivadas, porque os primeiros dias podem ser diferentes se a pessoa se focar. porque muitas vezes a pessoa estiver tão focada nas suas atividades que nem vai perceber, não é? Mas se estiver muito focada de, ai, vou ter apetite, ai, vou ter isto, e as alterações corporais e físicas são incríveis para além da saúde plena. Doutora, muito obrigada, muito obrigada. Um abraço muito grande, muito obrigada por tudo aquilo que faz.
Um abraço grande, muito obrigada. Obrigada.
Obrigada, doutora.
E vamos ficar com o tema Kel Smith. Numa oitava acima, um presente musical de mim para cada um de vocês. Era uma vez.
Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E vamos dar as boas-vindas à doutora Alexandra Azevedo, no espaço Natureza Combustível. Bem-vinda, doutora.
Olá, Margarida. Olá a todos. Uma floresta em casa.
É este o título de um livro muito recente, mas que já se tornou best-seller internacional, publicado em mais de 100 línguas. E eu tenho de vos falar deste surpreendente livro. Então, o que é que ele tem assim de tão espetacular? Vou citar a pequena apresentação que está na dobra da capa do livro. Sabemos mais acerca dos efeitos das jaulas em tigres do que sabemos acerca dos efeitos de escritórios em seres humanos. Porque passamos tanto tempo entre quatro paredes que não é o nosso habitat natural nem a maneira como fomos feitos para viver. A saúde, o bem-estar, os relacionamentos e toda a nossa interação com o mundo dependem da nossa escolha de habitat. Nunca, em toda a história da humanidade, estivemos tão distantes do ambiente natural para o qual os milhares de anos de adaptação nos formataram. Chegou a altura de mudar esse cenário. Fim de citação. Portanto, a partir de bases científicas sobre a importância da natureza para a nossa saúde, referindo estudos também mencionados no livro A Natureza Cura, de que já falei noutras participações no programa, como os efeitos benéficos da nova terapia conhecida por banhos de floresta, cujos países pioneiros já com medidas públicas nacionais para a sua promoção são a Coreia do Sul e o Japão, o autor desenvolve a ideia base, ou seja, a necessidade de nos reaproximarmos da natureza, mas que não se deve limitar aos tais banhos de floresta ou um contacto mais ou menos regular com a natureza. Isto porque estes efeitos benéficos apenas duram enquanto estamos na natureza. E então temos de trazer a natureza para dentro das nossas casas, escolas, locais de trabalho, sejam eles quais forem, até mesmo hospitais. Porque, de facto, o nosso habitat é a floresta. E só aí nos sentimos realmente bem. Porque o nosso cérebro identifica como um local adequado para assegurar a nossa sobrevivência. A certeza da existência de água, de alimentos. Até há cerca de 250 anos, a desesmagadora maioria de nós vivia a maior parte do tempo no exterior. E numa vida de sol a sol. A casa, ou a caverna, se recuarmos à pré-história, era apenas um local seguro para descansar. Agora a situação inverteu-se e o preço que estamos a pagar é elevado. Temos efetivamente falta de natureza. Os sintomas são inespecíficos, mas reais. Fadiga, sonolência, stress, dor de cabeça, sensação de peso na cabeça, irritação do trato respiratório, e ainda o aumento da predisposição para a depressão, o enfraquecimento do sistema imunitário. Como a maioria das pessoas não será fácil mudar as suas vidas citadinas e enclausuradas entre quatro paredes praticamente o dia todo e todos os dias, a bem conhecida rotina casa-trabalho, trabalho-casa, Bjørn Vindal, assim se chama o autor, não sei se estou a pronunciar bem este nome norueguês, através de intensa pesquisa ao longo de 3 décadas, desenvolveu um sistema prático para trazer então a natureza para dentro dos edifícios. O objetivo era criar um sistema que fosse fácil de montar, fácil de manter e económico para que toda a gente possa beneficiar com a presença de plantas em casa em quantidade que imitasse a floresta. E foi assim que criou o sistema que ele chama de Ar de Floresta, que consiste numa estrutura em módulos de 1 metro quadrado, em que se colocam 20 plantas no total, de uma espécie que ele encontrou como reunindo o máximo de características desejáveis. Pudesse ficar pendente, pudesse estar longos períodos sem ser regada, não precisasse de muita terra, conseguisse tolerar luz artificial, crescesse rapidamente, limpasse o ar e não causasse alergias. Essa super planta é o poto dourado. O seu nome científico é Epipremnum aureum. É originária da floresta tropical e só precisa de ser regada de 3 em 3 semanas, por exemplo. É incrível. As plantas são, sem dúvida, seres indispensáveis e os efeitos mensuráveis da sua presença em quantidade que se pareça com o teor de uma pequena floresta em casa, na escola ou no local de trabalho, são vários. Uma redução significativa dos incómodos dos ambientes fechados, a tal dor de cabeça, fadiga, etc. As plantas, de facto, purificam o ar. E o autor desmonta também o mito de que não devemos ter plantas no nosso quarto. É exatamente o oposto. Devemos ter plantas no nosso quarto. Começando por nós, toda a sociedade pode beneficiar do contacto permanente com as plantas. E estudos realizados pelo autor em colaboração com a Universidade Norueguesa de Ciências da Vida constataram-se, por exemplo, diminuição das baixas médicas. Imaginem só o impacto na economia de um país com a generalização de uma solução como esta. Para concluir, queria só dizer que este livro vem dar ainda mais força à necessidade de renaturalizarmos a maior área possível do nosso território. Os nossos jardins públicos passarem a uma concepção mais natural, as bermas das estradas estarem arborizadas, os terrenos agrícolas terem sebes, as linhas de água serem preservadas. E isso, a prazo, vem-nos ajudar a todos os níveis. São resposta importante para atenuar os efeitos das alterações climáticas e mesmo reverter alguns dos seus efeitos. E como também já tenho abordado várias vezes, reduzir os custos na gestão dos espaços públicos sem pesticidas e de gerar mais valias ao território. Saibamos, pois, agradecer à Mãe Terra por tudo o que nos dá. E até breve.
Muito grata, doutora Alexandra, por todas estas propostas, não só de leitura, mas também propostas práticas para mudar a nossa vida. Vamos então, já tem a sua floresta em casa? Uma das plantas que comumente são utilizadas, que vocês podem ir ao Google, e como indicação da doutora Alexandra Azevedo, ela pediu para reforçar os nomes comuns para termos a tal nossa floresta em casa. É a chamada Era do Diabo, vocês podem ir ao Google e procurar, bem como a jiboia. São os nomes comuns para estas plantas, para construirmos a nossa floresta em casa. Podem parecer não muito convidativos, mas acreditem, são extraordinárias. Portanto, jiboia e Era do Diabo.
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Sejam muito bem-vindos. Se só chegou agora, está muito a tempo, porque vai acompanhar a segunda parte do programa cheia, mas de dicas e orientações para si. Se quiser ouvir o programa todo, já sabe que todos os dias basta ir ao Facebook Ana Margarida Forte ou do programa Agora e procurar dentro do seu fuso horário, porque todos os dias, num país em determinado fuso horário, em todas as horas do dia, tem sempre um local onde podem ouvir em direto o programa Agora, durante uma semana, e depois disso estão convidadíssimos para ir ao portal Guia da Alma e ainda acompanhar podcasts os mais especiais nas diversas plataformas. E agora é o momento de partilhar com os amigos ou com aquela pessoa que sente que esta informação vai apoiar, alegrar, relembrar, validar tudo aquilo que pretende ativar neste momento da sua vida. Sejam bem-vindos à segunda parte do Agora. E chegou o grande momento. Vamos ter a professora doutora Carmela Pedelino, professora catedrática no Brasil, dá consultas em Portugal nas clínicas Viver,
é ainda autora de vários livros e está sediada em São Paulo e tem-nos acompanhado ao longo deste ano com várias questões. Criámos o espaço Pergunto que a Doutora Responde e nem resultado das questões que são colocadas pelos nossos ouvintes e que também vão de encontro aos pacientes da Doutora Carmela, bem como dos seus alunos. Esta semana vai-nos trazer o tema homeopatia, até porque já falou há umas semanas atrás, como esteve presente num congresso mundial de homeopatia, como é que a homeopatia é hoje integrada na medicina tradicional e como é que nós podemos trazer benefício para a nossa vida. Seja muito bem-vinda, Doutora Carmela Pedelino. Um abraço e um beijinho daqueles.
Olá, Ana Margarida. Obrigada por me convidar e estar aqui novamente. E hoje me perguntaram sobre a homeopatia. Me convidaram para falar um pouquinho mais sobre a homeopatia. A homeopatia é um método terapêutico fundada e totalmente idealizada inicialmente por um médico alemão chamado Dr. Hahnemann. E aproximadamente perto de 1746, ele fez todo um estudo relacionado com as suas observações após ler muitos livros, traduzir alguns livros. O Dr. Hahnemann, que falava aproximadamente 10 línguas diferentes, inclusive línguas mortas naquela época, trouxe alguns trabalhos e leu alguns trabalhos relacionados com a quina, quina officinalis e o tratamento da malária. E com esses trabalhos, ele, muito observador, resolveu diluir esse fitoterápico, que é uma planta, e fazer uma experimentação nele próprio. E a partir daí, colheu sintomas e renascia uma lei chamada Lei do Similimon, ou Lei da Similitude. E quem primeiro elucidou essa lei foi o Dr. Hipócrates, 500 anos antes de Cristo. E essa lei da similitude diz assim, que quando um indivíduo doente toma determinado remédio que já foi estudado e que traz todos os sintomas na sua metodologia, ele pode se curar. Então, antes disso, antes de dar um remédio, o médico homeopata vai procurar, no estudo chamado matéria médica, uma planta ou um medicamento que vem da natureza, que quando ele foi experimentado no homem são, ele apresentou determinados sintomas que coincidem com aquele paciente que o médico quer medicar. Isso é muito interessante e é, de uma maneira geral, muito lúcida e coerente em termos de tratamento. Bom, então a homeopatia nasceu ali. Hahnemann foi um grande experimentador de medicamentos naturais, sempre diluindo, dinamizando. Então, ele diluía em solução hidroalcoólica e dinamizava 100 vezes. Essa dinamização consiste em movimentos coordenados e sempre iguais, fazendo que exista uma dinamização. E cada dinamização nova é tirada da dinamização anterior. Então, Hahnemann começa fazendo uma tintura mãe, vou dar um exemplo, ele vai na natureza, e pega um medicamento. Vamos usar a Nica Montana, que todo mundo conhece. É uma planta altamente tóxica in natura. Ela não pode ser administrada como ela vem da natureza. Mas o Dr. Hahnemann pega essa planta, algumas partes dessa planta, macera em solução alcoólica, faz uma pasta, isso chama tintura mãe, pega 1 ml dessa tintura mãe, coloca num tubo de ensaio, junto com 99 ml de solução hidroalcoólica. A partir daí ele fecha o tubo e dinamiza, ou seja, faz movimentos iguais com essa solução 100 vezes e aí está pronta o CH1. E se ele quer o CH2, ele pega um vidro vazio, 1 ml da solução CH1 mais 99 ml de solução hidroalcoólica. Fecha o frasco e faz a sucção ou a dinamização deste frasco CH2 100 vezes e está pronto o CH2. Então, vocês imaginem fazendo essa diluição, por exemplo, na sexta 6H, na décima primeira. Então, à medida que ultrapassa 12 CH, há indícios de que não existe mais matéria nesse frasco, e sim só a solução dinamizada e a informação. Então, a homeopatia trabalha com medicamentos de origem mineral, animal e vegetal, diluídos, dinamizados e praticamente sem efeitos colaterais. Devem ser bem indicados, devem ser indicados de preferência de acordo com a matéria médica, não é? Como se fosse o simílimo. Então, inicialmente, um medicamento de cada vez. E isso o Hahnemann fazia até 1843, quando ele veio a falecer em Paris. Depois disso, vários seus discípulos divulgaram a homeopatia por todo o planeta. E temos muitas histórias relacionadas a isso, que nós podemos, numa outra oportunidade, conversar a respeito. Nos países que a homeopatia é muito forte, nós vemos que muita qualidade de vida é possível e muito trabalho científico. Como eu acabei de vir de um congresso de homeopatia na Itália, e muitos artigos científicos foram mostrados, randomizados, duplos cegos, com todo o rigor científico, e publicados em revistas científicas indexadas do mais alto valor. A homeopatia é uma medicina terapêutica oficial no Brasil, em outros países, e há realmente muitos estudos a respeito. Obrigada, Ana Margarida, por essa oportunidade, e voltaremos em breve. Um grande abraço para você e aos nossos queridos ouvintes.
Caríssima doutora Carmela Pedelino, eu é que agradeço, eu e todos os ouvintes, pelo seu rigor, a sua clareza, a sua profundidade, a sua disponibilidade, e quanto a mim, um beijinho muito grande e fico à espera do próximo espaço Pergunte, que a doutora responde.
E vamos ficar com mais um tema musical, com António Zambujo, antes de darmos entrada à nossa próxima convidada, e uma especialista extraordinária. António Zambujo, Fortuna.
não tenho nada em meu nome, somente o fato que faço. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço. Vivo da vida que passa, de amores que vão e vêm. Nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém. Não tenho nada em meu nome, somente o fado que faço. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço. Vivo da vida que passa, de amores que vão e vêm. Nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém. Lamento se não me querias por mim, não vias o quanto sou rico assim. Um dia virás-me dizer: não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi, não tenho posses nem peço. De outras paixões já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso. Adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em meu nome, o tempo todo consome, não tenho nada em meu nome, o tempo. Lamento se não me querias por mim, não vias o quanto sou rico assim. Um dia virás-me dizer: não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi, não tenho posses nem peço. De outras paixões já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso. Adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em meu nome. O tempo todo consome, não tenho nada em meu nome.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Olá, aqui é a Eliana, que era dia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora. Esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
E é com este tema musical de fundo do cantor Diogo Pissarra e compositor, este tema que se chama Paraíso, que nós vamos apresentar a nossa próxima convidada. Ela chama-se Joana Machado, astróloga, Theta Healer. Ela é terapeuta floral, coach quântica ativacional, é especialista em psicologia transpessoal e eu convidei-a porque ela vai nos falar não só do Theta Healing, que já é um tema que nós desenvolvemos aqui várias vezes, mas também como é que nós podemos identificar e transformar as nossas crenças limitantes ou limitadoras. E nessa parceria, e por isso a Joana Machado é uma colega e uma terapeuta do portal guiadaalma.com.br, e por isso já sabem, se querem saber mais sobre este portal que traz conhecimento, conecta terapeutas e pessoas, basta aceder e pode ter as suas consultas, perceber onde é que os terapeutas fazem as suas consultas presenciais, não só no Brasil, mas também em Portugal, bem como aceder às suas consultas online, como é o caso da Joana Machado e o meu. Eu vou dar as boas-vindas à Joana Machado.
Olá, Ana Margarida. Olá, queridos ouvintes do Agora. O Theta Healing é uma cura quântica. Ele é um trabalho de terapia que consiste em entrar num processo meditativo de consciência. Ou seja, quando eu estou aqui conversando, pensando, imaginando, eu estou trazendo um estado de consciência nível beta. O beta é uma baixa vibração. Quando nós recebemos um reiki, elevamos um pouco a nossa frequência, em meditação nós entramos em alfa. O teta é uma arroba acima deste estado. Então ele nos permite que entremos em contato mais profundo e conectado com o nosso interior, com o nosso inconsciente. E lá no inconsciente estão gravados o que nós chamamos de crenças limitantes. O que que são crenças limitantes? São programas que ficam gravados no nosso cérebro desde o momento da infância, quando aprendemos o que era certo e o que era errado, o que era bom e o que era ruim. E ao longo da vida, nós fomos tendo atitudes, comportamentos que confirmassem essas crenças e reforçassem. Hoje nós não sabemos mais conscientemente que as temos. E isso é um problema, porque enquanto a gente não sabe, esse inconsciente comanda a nossa vida e nós agimos através dele, dessas crenças, sem saber que estamos agindo por isso. Simplesmente automático, né? Nós não temos controle sobre a nossa própria vida e nós fazemos escolhas que muitas vezes não são positivas, né? Então, dando exemplos, quando uma criança fazia alguma coisa que os pais queriam, ela era parabenizada, então ela entendeu que aquilo era bom. E quando ela não fazia, ela era ignorada. Então o adulto hoje, que viveu assim, pode precisar muito de uma validação externa, de aplausos externos, de pessoas dando parabéns. Se a criança teve pais que se desrespeitavam ou brigavam entre si o tempo todo, hoje o adulto pode ter dificuldade de acreditar que existem relacionamentos saudáveis. Se a criança falava muito alto quando estava animada e era repreendida, o adulto hoje pode ter dificuldade de se expressar, de soltar a voz, de falar. Então, todas essas crenças estão presentes no nosso sistema. Algumas delas são positivas, elas nos ajudam a viver bem, mas muitas delas são bastante negativas. Elas nos limitam de viver o melhor que nós temos. E as coisas só acontecem da forma como a gente acredita. Então nós criamos a nossa realidade através dessas crenças. Se eu acredito que eu posso crescer, que eu posso ser boa, que eu posso fazer algo, então eu posso realmente. E se eu não acredito, aquilo nunca vai se concretizar, porque os meus comportamentos nunca vão estar alinhados com aquela vontade. E no Theta Healing a gente traz consciência para essas crenças e a gente dá comandos para modificar essas crenças, substituindo elas por crenças mais positivas, mais verdadeiras, que vão nos impulsionar na vida.
Pois é, é isto mesmo. Isso é só uma pequena abertura. É um dos temas que mais me apaixona, das crenças limitantes e limitadoras, e a possibilidade de nós podermos trazê-las à superfície com esta ferramenta e com outras e transformar a nossa vida agora. Por isso, eu convido a partilhar esta mensagem a todos aqueles que nos estão a ouvir e também aqueles que já têm este conhecimento para relembrar e reforçar, porque todos nós temos momentos menos positivos, momentos de maior fragilidade, bem como aqueles que ainda não acedem a esta informação, e por isso podem, quer no portal Guia da Alma, quer através dos contactos que estão no Facebook e em várias plataformas, no Instagram e em todas as rádios, saber que nós estamos aqui disponíveis para poder apoiar. Joana Machado, muito grata. Não será a última vez que a Joana estará connosco e já sabe que pode encontrá-la no portal guiadaalma.com.br.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
O samba já chegou a
poder. Olá, sou Fátima Fonseca. Estou muito feliz de estar com os ouvintes do Agora. Um grande beijo.
O samba já chegou a Portugal.
Isso mesmo, vamos ficar com o samba português, que foi um tema que foi lançado mundialmente aqui no Agora, pela nossa querida amiga Fátima Fonseca, que já nos acompanhou, já foi aqui entrevistada, e que é um casamento perfeito entre Portugal e o nosso querido Brasil. É que vamos ficar com samba português.
Samba já chegou a Portugal, fez um encontro sensacional. Samba já chegou a Portugal, fez um encontro sensacional. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com o fado, ao saber que a bossa já marcou o noivado. Num jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estavam ao seu lado. Na viagem pro porto, descobri um tesouro. Haveria o encontro, as margens do Douro. O samba passa e o fado fazem o carnaval. Cantam então animado, um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal, fez um encontro sensacional. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com o fado, ao saber que a bossa já marcou o noivado. No jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estavam ao seu lado. Na viagem pro porto, descobri um tesouro. Haveria o encontro às margens do Douro. Samba passa e o fado fazem o carnaval. Cantam então animado, um brinde a Portugal. Samba já chegou a Portugal, fez um encontro sensacional. fazem o carnaval. Cantam em tom animado. Um brinde a Portugal, o samba, a voz e o fado. Fazem o carnaval. Cantam em tom animado. Um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. Já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional.
Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Vamos ficar com o tema de Dino de Santiago, Como Seria.
Como seria? Se é contigo que vai ser, que seja sem medo. Se me dizes deixa, então que seja sem medo. Caminho sem saber onde pisar, onde estás tu para me guiar até ao fim. Se não é para sempre nem vou pintar, então que venha a morte nos separe. E mesmo assim, queres muito mais de mim. E se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim, mesmo a maneira que me queres em ti. Like Beyoncé e Jay-Z. E corrigir as nossas falhas sem outras histórias para confundir. Vejo escrito lá no fundo, dois contra o mundo, sem desistir. Esquece as nossas diferenças, muda esta conversa, porque eu já sei que o amor pode ser cego se nós temos tudo a ver. E eu já sei
como.
Queres muito mais de mim. E se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim, da maneira como estás em ti. Like Beyoncé e Jay-Z.
Agora, agora, agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E vamos ficar com um tema musical. Eu envio em forma de presente para cada um de vocês que está a celebrar o retorno solar, ou seja, um novo ciclo, um novo período para quem celebra o seu aniversário, que eu envio em forma de abraço e de presente. vida. E é com muito amor que todas as semanas estamos aqui, na sua plataforma, nas diversas plataformas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E é com muita gratidão que nós fazemos o agora para si. E quem é que vem agora? A nossa querida Nilu de Valentim, consteladora familiar, ou seja, é mais uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Para quem já conhece, é uma dinâmica que pode ser feita em grupo ou pessoalmente, que transforma. Foi criada pelo querido Bert Hellinger, que transitou há pouco tempo, e que é utilizada já em muitos países, inclusive no Brasil, com casos que estão relacionados com a justiça, de forma a transformar e alinhar o nosso sistema, a nossa história dentro do nosso sistema familiar. Porque nós temos vários sistemas, não é? E muitas das coisas que se manifestam na nossa vida não nos pertencem. Então, Nilu, esta semana, na sequência do que temos estado a falar, dos relacionamentos e este momento de transformação que todos estamos a viver, vamos falar de um tema muito especial. Disfuncionalidades no relacionamento que se manifestam no sistema. Vamos perceber um bocadinho melhor e vamos ouvir as dicas que a Nilu de Valentim nos vai trazer. Bem-vinda, querida Nilu, mais uma vez.
Olá, Margarida. Olá a todos. Hoje eu vim falar um pouquinho da disfuncionalidade de cada relação. Quando a gente vê essa disfuncionalidade, ou seja, um desequilíbrio nas relações, seja entre os nossos pais, seja entre nós e o nosso companheiro, seja entre nós, o nosso chefe, nós e as nossas amigas, amigos, enfim, essa relação que a gente tem e que pode estar disfuncional, em desequilíbrio, a gente pode olhar e entender que isso é o certo. Então, a disfuncionalidade de cada relação é funcional para o sistema de cada um. Isso quer dizer que nós estamos no desequilíbrio ou interagindo e vivendo nele para que o nosso sistema se equilibre através dessa disfuncionalidade. Nós estamos repetindo um padrão, repetindo uma disfunção, repetindo um desequilíbrio para que aquilo seja olhado, seja mudado e transformado. Então, quando existem brigas, quando existem perdas, quando existem eu falei e o outro não entendeu, quando existem vários desequilíbrios que a gente vem acomodando, entendendo e aceitando, acomodando aqui dentro, mas não é cômodo, mas eu vou aceitando. Essa disfunção, ela é funcional para aquele sistema. Eu estou na disfunção porque é funcional para minha família. Eu sei isso na minha consciência? Não, eu não sei. Eu só olho isso através de repetições. E talvez, quando eu olho e veja muitas repetições, eu vá atrás de uma mudança. Ou não. Ou eu passo a vida atrás, vivendo as repetições, as disfunções, e continuo assim. Isso vai depender de cada situação, de cada família e de cada sistema. Então, hoje, minha conversa com vocês aqui é para que vocês olhem para o sistema e vejam qual é a disfuncionalidade que está sendo funcional para vocês, para esse sistema sobreviver. E quando a gente olhar nisso, essa disfuncionalidade, a gente pode abaixar nossa cabeça e dizer: sinto muito por tudo isso. Eu agora estou pronto para deixar tudo isso e ir com amor. Um grande beijo. Até semana que vem.
E é fundamental rever e escrever e dizer em todas as situações esta frase que é poderosíssima, que a Milu acabou de dizer. E agora, depois da Milu, vamos ficar com o tema musical Melin. Ouvi dizer.
acordar todo dia com o seu bom dia. De tanto café na cama, faltariam xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, que coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, que coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E é nesta sintonia que eu partilho e amplifico não só o meu amor incondicional para todos aqueles que estão a ouvir neste momento, nesta plataforma, e que um dia vão ouvir de uma forma ou de outra nas plataformas em que o programa vai ficar registado. Por isso é com todo o amor, com todo o afeto e com todo o carinho que todas as semanas reunimos estes especialistas que eu faço o convite de os trazer e que eles de uma forma incondicional se disponibilizam toda esta informação que transforma a sua vida agora. Pink, Walk Me Home.
But now you're the only thing that's good. trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily, and darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight, 'cause there is so much wrong going on outside. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. Mm-hmm. Say you'll stay with me. There is so much wrong going on outside. Lock me home in the dead of night, 'cause I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there is so much wrong going on. Walk me home in the dead of night.
Foi mais um Agora. Respondemos a muitas questões que nos foram colocadas. Quero agradecer a todas as mensagens privadas. Já sabe, alguma mentoria, alguma consulta, alguma dúvida, quer em português, inglês, castelhano ou outras línguas, convido-vos a fazer por mensagem privada, porque essa é a sua história, é a sua vida e merece esse resguardo. Responderei sempre via WhatsApp, Messenger, Instagram. Basta irem à página do Agora ou à minha página Forte Ana Margarida do Instagram ou Ana Margarida Forte do Facebook. Coloquem todas as questões, temas. Eu vou trazer sempre aqui os melhores especialistas que vos podem dar as melhores orientações de uma forma muito assertiva e concretizadora, de forma a que vocês criem mais abundância, mais alegria, mais bem-estar, mais prosperidade na vossa vida. Quanto a mim, já sabe, até sempre.
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.